Quem lê um livro?
Olá, sou Ricardo Jorge Lopes, sou biólogo e investigador e também curador da coleção de aves do Museu de História Natural e da Ciência aqui na Universidade do Porto.
Eu gostaria de vos falar sobre um livro, neste caso, de dois volumes bastante recentes que foram publicados em França em 2016 e que foram publicados em português em 2019 pela Gradiva. É uma banda desenhada, ou novela gráfica, que é uma biografia de Darwin e tem ilustrações de Fábio Bono. Enquadra-se numa coleção temática sobre exploradores que foi idealizada e contada também por um explorador atual chamado Christian Clote. Quando pensamos em Darwin, a imagem mais prevalente é a imagem do velho cientista, com aquela longa barba branca e a posse sisuda. E quem já visitou a Galeria da Biodiversidade no nosso museu já viu um modelo com essas características. E por isso é que eu acho que é bastante educativo mostrar como é que era Darwin ao longo da sua vida. No primeiro volume terá 32 anos, no segundo volume já terá por volta de 50 anos. Este primeiro volume, a bordo do Beagle, centra-se na célebre viagem de circunnavegação que iniciou o processo que culmina depois no segundo volume, chamado Origem das Espécies, com a publicação da sua obra mais famosa. E nota-se que os autores fizeram o trabalho de casa. Aliás, há muitos pormenores que não foram esquecidos. Por exemplo, a passagem do Beagle por Cabo Verde, que muitas vezes é omitida por muitos historiadores, é referida aqui. E há uma página inteira dedicada à transcrição, na íntegra, da carta de convite que o professor Henslow fez a convidá-lo para embarcar nesta viagem, que seria de pelo menos 2 anos, a bordo do navio Beagle. Mas, na realidade, esta viagem até durou mais de 5 anos e Darwin conseguiu observar, documentar bastantes evidências e enviar espécimes e amostras geológicas por correio ao longo da viagem. E, por isso, quando voltou à Inglaterra, já era reconhecido pelas comunidades científicas de geólogos e de biólogos britânicos. E também é bastante curioso que o valor de muitos destes espécimes e amostras geológicas foi sendo revelado ao longo do tempo. Um caso paradigmático, por exemplo, são os tentilhões que recolheu nas Ilhas Galápagos. Nós sabemos que os conhecimentos da ornitologia de Darwin eram bastante incipientes. E estas aves só foram identificadas como espécies do mesmo grupo por outro cientista em Inglaterra depois de Darwin ter chegado. No segundo volume, também podemos testemunhar vários fatos pessoais que o marcaram. Especialmente a morte de uma das suas filhas, que pôs em causa a sua crença em Deus. E o fato mais importante é, não há dúvida, o processo de publicação do seu livro, A Origem das Espécies, e a sua recepção, quer pelos fãs, quer por bastantes opositores, nos quais se incluía até o comandante do Beagle, o Robert Fitzroy. E esta figura até está presente nos dois livros, como um símbolo da mentalidade científica pré-Darwin. Também é interessante ver que as páginas anexas no final de cada volume têm informação bastante detalhada e também várias imagens de documentos, gravuras, fotografias da época, é que são uma ajuda mesmo imprescindível para quem quiser saber mais e também é um ponto de partida para muitas das obras icónicas de Darwin. Por exemplo, recomendo o livro que é vulgarmente intitulado de Viagem de Beagle, que narra com bastantes pormenores os acontecimentos mais marcantes desta viagem. Em conclusão, é uma boa introdução à personalidade e obra de Darwin. É acessível para qualquer adolescente, mas também é muito útil para qualquer pessoa que se interesse por Darwin e como as suas ideias evoluíram. Também é bastante fácil de ler e nenhum dos livros é longo. Aliás, quando acabarem de ler o primeiro, certamente vão ter logo vontade de começar a ver a leitura do segundo. Por isso, boas leituras. Viagem nas palavras e, neste caso, também nas imagens. E até ao próximo livro.